7300, que agora é o assunto da semana. Desde a última terça-feira, todos os olhares se dirigem para a estação. Hoje vão chegar, por exemplo, à estação ali na região do Alto Uruguai, psicólogos encaminhados pelo governo federal, Ministério de Educação, para o acompanhamento, o apoio às famílias ali, o apoio a partir de hoje. Ontem, o clima de tristeza que continua, evidentemente, mas ontem a despedida, dia do sepultamento da criança, o menino Vitor, que foi morto aos 9 anos de idade. Repetindo para o ouvinte, o caso aconteceu em uma escola municipal de Estação. Um adolescente com 16 anos de idade invadiu com arma branca a escola, dizendo que iria entregar um currículo. Pediu para ir ao banheiro e se dirigiu a uma sala e acabou atingindo, então, 3 estudantes, matando o menino. Outras 2 crianças foram para atendimento hospitalar e mais a professora. Se não houvesse uma rápida ação por parte de outras pessoas, a tragédia seria maior. Veio um cidadão que estava trabalhando numa oficina próxima, contou aí numa entrevista à nossa reportagem, que conseguiu desarmar o indivíduo. E também o próprio segurança tentou fazer o que podia para tentar controlar. E uma senhora abriu o portão da sua casa ali na vizinhança para que as crianças fugissem. E aí todo o fato que acontece, ele tem uma enorme repercussão e a população quer respostas imediatas, quer alteração na lei, quer mudança por parte das autoridades, mais medidas. E esse é o tema aqui. Queremos a sua participação, 996-87300. E quem nos honra com a sua presença para análise, também abordagem jurídica, professora advogada Maura Latsky, que gentilmente atende o nosso convite e retorna à nossa programação. Sempre uma alegria recebê-la. Professora Maura, doutora Maura Latsky, advogada, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Luiz, tudo bem? Obrigado pelo convite, é sempre um prazer retornar à Rádio Planalto. É um assunto não muito feliz que me traz aqui, mas é sempre muito bom, né? É sempre muito importante a gente trabalhar com esses assuntos, até porque ele traz uma repercussão não só regional, né, o local, mas em termos nacionais e até mesmo muitas vezes internacionais, porque nós temos mais um ataque a uma escola, né? Mais um ataque. A gente teve vários já que a gente presenciou o ano passado, né, a gente teve, e agora ele chega à nossa região, né, essa tragédia que alguns anos atrás a gente só via nos Estados Unidos, agora a gente tem convivido aqui no Brasil e cada vez mais próximo, né?
Pois é, e tão próximo da gente, ali em Santa Catarina, há pouco tempo acontecia o caso em Saudades. Numa entrevista que a senhora concedia, olha, temos que tomar cuidado que isso pode também voltar a acontecer, e aconteceu agora aqui pertinho da gente em Estação. Já se via que isso poderia voltar a ocorrer.
Exatamente. E lembrando, não só Saudades, né? Se tu lembrar, mais próximo nós tivemos em Blumenau.
Blumenau também.
Exatamente, lá onde tinha as crianças, né? Que eram crianças, eu diria, mais novas, menores, né? Que também teve aquela tragédia.
E esse ano também ali em Caxias, estudantes atacaram uma professora com arma branca, inclusive.
Exatamente, exatamente. E infelizmente, né? Não é... ontem eu vi aqui o Carpinejar, ele escreveu na coluna dele, da ZH, ele coloca, né, não é uma questão de você acertar previsões. Na verdade, é uma questão meio que lógica, né, desse mundo que a gente está vivendo, dessa sociedade, desta forma de educação, dessas relações tóxicas que a gente tem presenciado. E é meio que um efeito lógico disso, né? Não foi um caso isolado em Estação, né? Infelizmente, vai voltar a acontecer. Eu falei isso, né? Logo que aconteceu, eu até fiz um post nas redes sociais. Eu disse, infelizmente, vai voltar a acontecer. E ontem à tarde, nós tivemos um outro caso em São Gabriel, né?
São Gabriel.
Um menino que foi, na verdade, detido prontamente pela Brigada Militar, próximo à escola, já com uma faca, né? Não se sabe exatamente se a ideia dele era, né, voltar, né, a cometer esse tipo de ação, né, porque a gente teve ali em Estação, se seria isso, mas já é um alerta, né, é um alerta de que não são casos isolados, e eles estão cada vez mais próximos, né? Então, às vezes, foi o que o pessoal de estação dizia, né? A gente assistia isso, né? Eu conversei com várias pessoas, conheço muita gente de estação, pessoas que tinham, inclusive, familiares que estavam na escola ali, né? Então, as pessoas diziam, a gente sempre vê pela internet, vê pela televisão, e a gente sempre pensa, ah, é em cidade grande, é em outro estado, mas quando acontece com nossos familiares, a gente acaba tendo consciência de que isso pode acontecer conosco também.
Quando tem um fato dessa repercussão, doutora Maura Latsky, advogada e professora, a resposta automaticamente da sociedade, olha, tem que mudar a lei, as autoridades têm que reforçar a segurança, a população acha que tem que mudar e acha que a lei vai mudar da noite para o dia, e não é bem assim, né? Nós temos toda uma trajetória, e será que alterando a lei vai mudar esse quadro?
Nós temos sempre a tendência como sociedade, né, Luiz, de tratar a consequência. A gente quer algo que surta um efeito imediato. Né? A gente quer mudar a lei, a gente quer que tenham 3, 4 seguranças armados na frente das escolas. Mas ela é uma alteração que ela ajuda. Né? Vamos pensar assim, a questão da segurança. Ela ajuda, mas ela não resolve. Né? Ela não resolve. Porque se nós tivermos, por exemplo, uma segurança armada dentro de uma escola, esses atos, se nós não mudarmos a sociedade como um todo, eles vão migrar para outro local. Ele pode migrar, por exemplo, para dentro de um hospital, para uma quadra, né, para uma praça. Então, na verdade, hoje as escolas, ela tem todo, né, tem toda uma explicação, né, por que que são as escolas, né? Tu até me perguntou por que que não é numa delegacia, né? Existe toda uma explicação.
É,
né?
A pergunta que vem, inclusive, da ouvinte Loreni, está ouvindo, gostando muito da abordagem, a Loreni pergunta aqui, e nesse caso, quando tem um surto, a gente não sabe bem se é o caso desse adolescente lá, tem análise médica também, mas por que que o surtado não invade uma delegacia de polícia e vai para uma escola onde tem crianças indefesas? Por que que eles vão para uma escola, por exemplo?
É assim, eu não posso entrar muito nessa questão clínica, porque isso seria uma abordagem que deveria ser feita por um psiquiatra, por um psicólogo. Mas eu vou abordar, né, pela visão da criminologia. Tá? É. Isso eu posso porque eu sou criminóloga, né? Então eu posso abordar pela visão da criminologia. Normalmente pessoas que tenham, né, um distúrbio ou um problema psiquiátrico, no momento em que eles vão cometer um crime, eles se reportam a algum trauma ou alguma consequência de algo que eles sofreram ou viveram lá no seu passado, né? Por isso que normalmente quando a gente tem casos, por exemplo, de violência doméstica, vamos pensar de um homem assim, muito agressivo, normalmente você volta atrás e ele lá na infância, lá no momento em que ele formou a sua personalidade, ele vivenciou algo nesse sentido. Então, ele acaba reproduzindo. Por que que não vai na delegacia? Porque normalmente, onde é que você tem os teus principais traumas, as tuas principais, eu diria assim, déficits, né, ali? É na tua família, é na tua escola, não é na delegacia. Então, no momento do surto ou no momento em que você vai cometer o crime, você retorna lá atrás porque é uma lacuna que você quer fechar.
E é possível, no caso aqui, também sem falar do caso clínico aqui, mas também da criminologia, doutora Maura, alguém fica na dúvida. Alguém pode planejar, mesmo em surto, planejar uma ação? Ó, eu vou montar tal dia, eu vou estar lá, então tem que levar tais armas, tal horário. Ele consegue planejar uma ação?
No surto, não. No surto, não.
No surto, não.
Mas o surto, ninguém vive em surto. É. Os surtos são episódicos, né? Então, uma pessoa, ela surta, né? Mas a patologia, ela não te impede, né? A não ser que você seja débil mental total. Nós temos, por exemplo, algumas doenças psiquiátricas, que é a psicopatia e sociopatia, que são as pessoas mais frias e calculistas que a gente possa, né, ter ideia, né? O psicopata é aquele que ele planeja um crime da forma mais fria, né? E hoje eu pessoalmente acredito, por exemplo, que no Brasil a nossa maior psicopata seja Suzane von Richthofen, né? Ela é uma pessoa que ela consegue planejar um crime rindo, né? Brincando né, almoçando, é uma pessoa que ela consegue planejar os mínimos detalhes da forma mais fria. E agora voltando um pouco ao caso de estação, eu pessoalmente não acredito, claro, não conheço o caso clínico, que a gente conhece é o que a imprensa trouxe, mas eu não acredito que o menino que, eu vou chamar de menino, de adolescente, porque ele tem 16 anos, né? Eu não acredito que eles tivessem surto no momento que ele entrou na escola. Porque se ele tivesse surto, alguém teria percebido. Porque ele entrou, né, foi franqueada a entrada dele, ele disse, vou entregar um currículo, ele consegue entrar no banheiro, ele solta as bombinhas para causar pânico, ele está com as armas escondidas, ele percorre todo um caminho. Então, assim, uma pessoa que está em surto, né, ela não teria, nesse momento, feito tudo isso sem que ninguém tivesse percebido. Outra coisa, ele pode ter planejado, né? Vamos pensar que ele tivesse em surto. Ele pode ter planejado antes e no momento do surto, aquilo potencializou.
Potencializou. E aí, no caso, o primeiro relato ali da pessoa que conseguiu desarmar o adolescente é de que ele gritava, eu sou um monstro, eu sou um monstro. O que significa a expressão eu sou um monstro, do ponto de vista aqui, analisando num geral? Isso significa que ele sabe o que está fazendo naquele momento ou não, quando ele diz, eu sou um monstro?
Na verdade, assim, como a gente não sabe exatamente, a gente não conversou com ele, não tem, né? Mas, vamos analisar, eu vou analisar pela... Eu assisti, né? Foi a Rádio Planalto que conversou com um mecânico, né?
Sim.
Que foi um mecânico que, heroicamente, ele sai da oficina desarmado, entra na escola... tinham outras pessoas lá e eu me questiono por que, que essas pessoas não fizeram nada, porque as pessoas indicaram para ele. Ele vai desarmado, entra na sala desarmado e quando ele consegue, assim, num determinado momento chegar próximo, segundo ele, esse menino dizia, eu sou um monstro, mas não num sentido de arrependimento, era num sentido de mostrar grandeza. Então, na verdade, o delegado, né, que estava ali, ele disse que o menino, né, que o adolescente, ele não tinha muita noção do que ele estava fazendo. Né? O delegado diz isso, não sei, mas é o que o delegado diz. E a criança que morreu, segundo o mecânico, estava num canto da sala ali agonizando. Pode ser, João, desculpa, Luiz, que essa expressão, eu sou um monstro, pode ser que ele conseguiu chegar ao intento que ele queria. Então, eu sou um monstro, no sentido de conseguir fazer o que eu queria, né? Cheguei ao final, fiz o que eu queria, tá tudo certo. Ou pode ser também algo que expressa, né? O monstro normalmente é aquela pessoa temida, né? As crianças normalmente têm medo de monstro, né?
O bicho papão,
é um monstro. Então, também pode ser uma expressão dizer assim, olha, eu sou maior que eles, eu mostrei para todo mundo que eu... sou capaz de causar medo, né? Pode ser uma criança que talvez, né, nunca tenha sido notada por outras, né, esse adolescente. E a partir do momento em que ele mostra para todo mundo que ele é um monstro, todo mundo percebeu ele. Mas é um diagnóstico que é clínico. Agora, né, ele tá internado aqui na nossa casa, né, de acolhimento, na fase. Agora é um trabalho psicológico, psiquiátrico, que ele não é de um dia para a noite, né? Não é alguém que vai chegar lá e vai conversar com ele e vai dizer assim, ó, o diagnóstico dele é isso, não. Na verdade, é toda uma construção que tem que ser feita para tentar entender o que aconteceu.
No caso, quando existe um menor que é atendido, vai ter que ter todo o acompanhamento psicológico, ele pode voltar a ter uma vida normal, não tratando desse caso, mas no geral, pode voltar a ter uma vida normal, se faz com que ele esqueça o fato que aconteceu lá no passado com um adolescente, ou ele tem que lembrar do que aconteceu para não voltar a cometer? Como é que faz isso, hein?
Esquecer não tem como, né? Mas assim, eu vou te dizer assim de uma maneira geral, não estou falando de uma patologia, porque aí a patologia depende muito de qual é o diagnóstico e conforme se dá o tratamento, né? A gente sabe que, por exemplo, a gente tem um número de crianças que embora, né, muitos médicos entendam que psicopatia ela não possa ser diagnosticada em crianças pequenas, mas a gente já tem alguns relatos, né, principalmente nos Estados Unidos, inclusive tem algumas séries, né, que mostram ali crianças que agem de uma maneira fria e sem sentimento, porque o psicopata não tem sentimento, ele não consegue sentir.
Não se arrepende?
Não se arrepende, né? Porque ele não consegue. O psicopata, ele não tem sentimentos. Ele não... mas o psicopata chora. Mas ele não chora de sentimentos. Ele chora porque aquele choro vai dar um benefício para ele.
E o impressionante é que ele elabora um crime. Temos aqui o caso que repercutiu bastante do Adriano da Silva, né? Envolvido aqui nas mortes dos meninos aqui. E ele lembrava exatamente de cada um dos casos.
Ele lembrava, né, com todos os detalhes. E a partir do momento em que ele lembra, né, ele acaba sentindo uma espécie de prazer em lembrar os casos, né? O psicopata... E psicopatia não tem cura. Ela não tem cura. Mas aí você vai dizer, mas aí vamos matar um psicopata. Não. É que a gente já tem tratamentos muito eficazes que com a terapia, com o acompanhamento, com medicação, você consegue trabalhar essas pessoas. Porque, assim, o que acontece, né? Hoje, no Brasil, a gente tem uma ideia, e isso talvez seja uma informação errada, de que todo psicopata, ele é criminoso. Mas não é, é o inverso. Muitas vezes, a grande maioria dos crimes em série, os serial killers, né? Eles são psicopatas. Mas nem todo psicopata, ele vai ser um serial killer. É o inverso, né? O serial killer, normalmente, ele é um psicopata. Mas nem todo psicopata, ele é um serial killer. Até porque, Luiz, a gente tem um número... É meio que assustador, né? Mas tem alguns profissionais que chegam a dizer que a gente vive na sociedade com de 20% a 30% de psicopatas.
Impressionante. São 9h23, estamos conversando com a advogada Maura Latsky aqui. Ela é professora também, fala conosco a partir do caso de extração. Se tem alguma pergunta, pode mandar para a gente 99687300. E aqui, a gente fala aqui de não ter arrependimento. Cada caso é um caso. Há o criminoso que ele pode, no futuro, se arrepender do fato. Geralmente, ele não se arrepende. Varia de caso para caso. Como é o arrependimento que, do ponto de vista normal, qualquer pessoa que tem, às vezes, uma discussão, se arrepende muitas vezes, comete um ato errado. E o criminoso, grande parte, não se arrepende do que faz. Cada caso é um caso. Como é que funciona isso, do ponto de vista analisado da criminologia?
Na verdade, cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso. A gente tem vários tipos de crimes, né? Alguns deles estão ligados a fatores sociais, outros a fatores emocionais, outros a fatores clínicos, mas tudo depende, né? Tudo depende. Às vezes, o que um criminoso precisaria, né? Vamos chamar assim, para o arrependimento, seria um processo de construção dele entender a responsabilidade dele do que ele fez, né? Agora, te respondendo, voltando à pergunta anterior, que na verdade ela acaba sendo interligada, esses meninos, né, que cometem os crimes, né, esses adolescentes. Por exemplo, aqui em Passo Fundo nós temos a unidade da FASE, que eu acho que é uma das melhores que eu tenho, né, conhecimento, é uma das melhores. A doutora Lisiane Sasso, que é a nossa juíza do GIGI, ela faz um trabalho excepcional, né, um trabalho excepcional. Eu posso dizer porque eu tive clientes internos ali, e o trabalho dela, e não dela, né, de toda a equipe da FASE é excepcional, excepcional. Existe toda uma estrutura de apoio ali e os profissionais são excelentes. Então você tem apoio jurídico, psicológico, porque a gente não pode esquecer que a gente está trabalhando com adolescentes, né? Então a gente tem que entender que a FASE ali, ela não é uma prisão, ela é uma casa de acolhimento. Né? Uma casa onde aquele adolescente que cometeu um ato infracional, ele vai ser acolhido e ainda há um tempo para que ele possa ser recuperado. Né? Tanto que, quando a gente faz, né, as audiências, né, a cada tanto tempo a gente faz uma audiência para ver como é que está, né, esse adolescente que está ali abrigado. Né? Então, nessa audiência, por exemplo, a gente não vai no fórum, a gente vai lá na casa. A gente não faz uma audiência normal, a gente faz uma audiência, né? A doutora Lisiane, o Ministério Público, a doutora Cleonice, a Defensoria Pública e tal. A gente faz uma mesa redonda. Nessa mesa redonda senta todo mundo. Sentam as equipes, senta a família, senta o abrigado, e ali a gente discute como é que ele está se comportando, como é que está a atividade escolar, como é que está a atividade dele, e todo mundo junto tenta encontrar um caminho para que ele possa, né? Como é que ele está na escola? Ele participou dessa atividade, ele está participando disso e tal. Bom, não está muito satisfatório. ele tá ali na frente, a juíza pergunta, tira todo mundo, né? É. Tira o pessoal da fase, tira todo mundo, a juíza conversa direto, me conta o que está acontecendo e tal. Então, eu te digo assim, a estrutura dessa casa de acolhimento aqui de Passo Fundo, ela eu diria que é um modelo, né? A doutora Elisiane, que é a juíza do GIGI, ela faz um trabalho excepcional, excepcional.
Doutora Maura Latsky, o ouvinte também tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente 996-87300. Aqui uma abordagem. Toda ocorrência como agora, esse fato lá de estação, gera debate na sociedade. Alguém diz, tem que mudar a idade penal no Brasil. Por que 18 anos? Por que não 16? Há quem diga, por que não 14 anos, 15 anos? Mudar vai melhorar o quadro ou não, do ponto de vista da sua análise jurídica?
Isso que eu vou dizer agora, ele é um ponto de vista particular, mas também ele é baseado em fatos, tá? Em dados que eles não são brasileiros, eles são dados principalmente americanos, né? Por quê? Porque lá nos Estados Unidos a gente sabe que lá cada estado tem a sua legislação própria. Sim. E a gente tem estados lá nos Estados Unidos onde a maioridade penal, ela é abaixo de 10 anos, né? Então, lá não existe. Mas o que acontece? Mudar a lei não vai mudar, né, a prática desse tipo de crime. Não vai mudar. Por que não vai mudar? Porque quando um crime ele é feito, ele é planejado, ele é executado, o executor ele nunca pensa na pena. Né? Exemplo disso é a Lei Maria da Penha. Né? A gente teve um aumento ali da pena mínima da Lei Maria da Penha para 20 anos. E todos os agressores e tal, o crime ali de feminicídio, ninguém pensa nisso, né? Você não vai pensar, mas eu não vou cometer o crime porque agora a pena foi para 20 anos. Isso não tem nenhuma, né, nenhuma abordagem, eu diria, prática ou até mesmo resultado efetivo em termos de cometimento de crime. Se nós diminuirmos a maioridade penal, vamos pensar para 16, esse menino já... Por exemplo, ele já estaria, né, no sistema prisional normal. Mas eu te pergunto, qual que seria a grande diferença aqui? Né? Ele ficaria um tempo maior preso? Talvez, né? Talvez. Mas aí, se nós tivéssemos, né, Luiz, dentro do sistema brasileiro, um sistema penitenciário que realmente funcionasse, que realmente funcionasse, né? Porque hoje a gente diz que o sistema prisional brasileiro ele é falido. Eu discordo. Ele não é falido. Porque para ele ter falido, ele tem que ter funcionado algum dia, né? Uma empresa, para ela falir, ela tem que ter funcionado.
Em algum momento funcionou.
E aqui no Brasil ele nunca funcionou. Então pois ele não é falido. Ele é, na verdade, ineficaz. Ele é ineficaz.
Pois é. Chegou mais uma pergunta aqui, algumas por áudio que a gente manda aqui para a gente, mas algumas por escrito também aqui. Ó. Assim, ó, o Fagner pergunta, doutor, o seguinte, mas qual que é a diferença de alguém que tem 18 para 17, se ele cometer, aqui no caso é um ato infracional, com 17, que diferença faz se ele tem 18? Não deveria ter a mesma punição?
Na verdade, como é que foi estabelecida no Brasil, né, a questão da maioridade penal com 18? Ela não é uma discussão só jurídica, ela é uma discussão também médica. Então, a gente tem toda uma discussão ali de questão de formação de personalidade, né? Porque quando a gente vai estudar um indivíduo, e aí talvez seria interessante tu chamar um médico aqui, né? Um psiquiatra, ele vai te explicar exatamente. A partir do nascimento, a gente tem toda uma fase de formação de personalidade. A nossa personalidade, ela estaria completa dos 18 anos em diante, né? Isso foi pensado antigamente, talvez pode ser revisto, né? Mas isso é uma questão muito médica, muito técnica. Então, no Brasil se entendia que a formação da personalidade do indivíduo se daria com 18 anos e não com 16 e tal. Então, ele teria total consciência do que ele faz a partir do momento em que a personalidade dele está completamente formada, né? Então, a partir dos 18 anos. Mas, claro, né, João, se tu for pensar, 17 anos e 8 meses para 18, ele não vai fazer muita diferença. Mas a gente tem que ter um limite objetivo, né? Um limite objetivo. E aqui eu vou dar um exemplo bem assim, mas bem popular, porque para as pessoas entenderem, né? O prazo de validade, por exemplo, de um iogurte. O iogurte vence hoje. Né? Não significa que à meia-noite um ele vai começar a fazer mal. Tu entende? Mas eu tenho que ter um limite objetivo para separar uma conduta. A questão é, né? Ele pode ser 16? Até pode, né? Até pode, se entender que é apropriado, né? Nós temos um projeto de lei que ele está tramitando, que altera o Estatuto da Criança e Adolescente. Ele altera no seguinte sentido. Hoje, um adolescente que comete crime, ato infracional, né? Mas, né, que a gente equipara o crime, né? Mas é o ato infracional. Ele pode ficar internado, dependendo, né, da gravidade do crime. Claro, a gente tem a internação provisória, até que se apura, né? Tanto que a gente não apura na esfera criminal, a gente apura na esfera civil, porque não é crime, né? Mas a gente tem uma internação de 45 dias, podendo ser prorrogados por mais 45 dias. Em caso de uma sentença por internação, ele pode ficar até 3 anos. Até 3 anos, não podendo superar os 21 anos. Quando chega nos 21 anos, ele tem que ser liberado compulsoriamente. Este novo ato, tá, esse novo projeto, ele entende que, né, essa internação provisória ela pode chegar até 180 dias e depois esse período de internação, né, ele passe de 3 anos para 8. E ao invés de 21 anos, ele vá para 26.
Tem mais perguntas chegando aqui, claro, algumas aí já são mais ofensivas em relação ao tema, né? Mas algumas são abordagens interessantes que a nossa produção nos encaminha aqui, por exemplo. Tem uma pergunta aqui do Celso, que está na audiência, que é: a segurança na escola, será que não está na hora de proibir a entrada de pessoas no horário de expediente? A não ser por agendamento via online ou telefone, criar a liberação através da direção e o sistema de segurança. Ele pergunta se não pode ser o caminho repensar o acesso na escola. Aqui em Estação, no caso, alguém que era conhecido, né?
Exatamente, era isso que eu ia dizer.
Ninguém imaginaria que chegasse esse despejo. Claro, jamais deixaria ele entrar se tivesse. Ah, não deixa entrar, mas é que era alguém conhecido na cidade.
Exatamente, Luiz. Claro, né? A segurança ela precisa ser repensada. Eu entendo que sim, né? Entendo que sim. Acredito também, vou ser bem sincera contigo. Acredito que depois disso... o próprio Rio Grande do Sul, né? As escolas particulares, elas normalmente já têm, né? Se tu for pensar assim, elas já têm um reconhecimento facial, você já tem todo um controle eletrônico, né? Quando a criança entra, quando a criança sai, a criança não... ninguém entra, ninguém sai sem passar pela portaria e tal. Então, existe todo já um controle. Mas as escolas públicas, eu acredito que agora elas vão passar sim, né? Municipais, estaduais, por eu diria uma reformulação. Mas o que eu queria te perguntar, o que eu queria comentar contigo é o seguinte, né? Estação é uma cidade pequenininha. A pessoa que entrou lá era conhecida. Sim. Às vezes, o que acontece é justamente a confiança. Tu pode ter todo um sistema de segurança. Ali poderia, no caso de Estação, me parece que até um guarda armado na porta. Porque o menino era conhecido. Todo mundo conhecia ele. Ele nasceu ali, né? Então, me parece que ali foi muito mais na confiança que ele entrou, porque as pessoas conheciam, do que propriamente por falta de uma segurança, né? Então, a segurança, ela ajuda. Mas, né, vamos pensar lá atrás, que é isso que eu falo, né? O fato dele ter entrado ali foi a causa, né? Foi a consequência. Agora, a causa teria que ter sido vista antes, né? Ele estava bem, ele precisava de um acompanhamento. Então, a gente sempre tem essa tendência, isso é normal, de procurar um resultado. A segurança ajuda? Ajuda, mas nós vamos ter que trabalhar quais são as causas que estão levando essas pessoas a entrarem em locais públicos e cometer esse tipo de ato.
Vamos com o 2996-87300 conosco, que é a advogada Maura Latsky. Estamos abordando aqui o caso de Estação, com invasão a uma escola e a criança que foi atacada veio a morrer, outras 2 feridas e mais uma professora. E a implicação também, análise jurídica com a doutora Maura Latsky, advogada e professora. Alô, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Estou escutando a entrevista aí com a doutora já faz um tempo, desde o início. E vou ser bem sincero, eu não concordo em praticamente nada do que ela falou, tá? Esse criminoso, porque ele é criminoso, entendeu? Não é um coitado, ele é um criminoso que pensou e escolheu fazer o que fez. Ele escolheu fazer na escola porque sabia que lá ia ter pessoas indefesas, além de inocentes, indefesas, que levariam tempo para alguém conseguir pegar ele e fazer ele parar. E ele sabia que com esse tempo que ele teria, ele conseguiria ferir o maior número de pessoas, o maior número de crianças. Esse cara não merece mais viver em sociedade, ele tem que ficar preso. Ele tem que ficar preso o resto da vida dele, 70 anos preso. Ele não merece viver em sociedade. Ah, passar a mão na cabeça de criminoso é o grande problema do Brasil. Hoje nós temos muitos crimes porque nós não temos punição. Sempre tem, ah, coitadinho dele, vamos ver o que aconteceu. Tem que ser punido, tem que ser jogado numa cela e não ver mais a luz do dia, não ver mais a sociedade. Essa é a minha opinião. Desculpe o desabafo.
É o Thiago? É o Thiago que trouxe a sua opinião. É um assunto bem polêmico, doutora Maura.
É, na verdade, me parece sim que o Thiago, ele não concorda, mas assim, em nenhum momento nós dissemos que o rapaz lá, né, o adolescente, ele não seja culpado. Né? Até porque o diagnóstico de que ele seria, né, teria um problema mental não veio de né? Veio justamente de um psiquiatra que teria atendido ele essa semana. Claro, né? Claro que eu entendo, principalmente quem tem pais, os pais que têm filhos nas escolas, todo mundo fica muito revoltado. Mas o que eu quero que o Thiago, né, talvez pense e repense é a efetividade. Né? Ele diz que no Brasil não se pune. Não, no Brasil se pune. O Brasil é um dos países que mais pune. O problema do Brasil é que se pune mal. A gente não pune pouco, a gente pune mal.
Tem punição, mas não é apropriada.
Exatamente.
Tanto... Que às vezes parece, nas redes sociais, é uma impunidade no Brasil. Então, a punição tem, mas tem que ver que punição é dada.
Exatamente. Nós somos o terceiro país que mais pune no mundo. É. No mundo, né? A gente só fica atrás da China e dos Estados Unidos. Nós somos o terceiro país no mundo. O problema do Brasil é que não se pune pouco. Não se pune pouco, né? Ele se pune mal.
Se pune mal, né?
Mal. É. A gente tem um sistema que, na verdade, o Estado lucra com esse sistema e simplesmente devolve para a sociedade indivíduos piores do que entraram, né? É o caso desse rapaz? Não sei, né? Se ele for constatado que ele tinha debilidade mental, muito provavelmente ele vai ter um tratamento psiquiátrico. E aí não adianta ele ficar 70 anos preso, porque não vai adiantar nada.
É. O Ademir aí está na audiência. Obrigado, Ademir. Carvalho não podia entrar com mochila na escola, opinião dele. Tem o Piaia na linha, Evoni Piaia. Alô, Evoni Piaia, nosso ouvinte aí da região, participando conosco. Bom dia.
Oi, bom dia, Luiz Carlos Carvalho. Estou escutando o programa e a entrevista. Estou, assim, me perguntando como tem pessoas inteligentes fora de série essa pessoa. Meu Deus, sério, uma das melhores entrevistas que eu já ouvi. Não tem explicação a inteligência. Parabéns, parabéns mesmo. Parabéns pela entrevista e por ter pessoas que nem essa mulher que está falando ali. Muito, muito, muito obrigado.
Muito obrigado, Felipe Aya. Doutora Maura Lattes, que está conosco aqui. É mais uma mensagem aqui no texto. O nosso WhatsApp é o 996873300. Abordagem a partir do caso de estação. Olha, bom dia. Quem está mandando mensagem aqui para a gente é o Marcelo, ouvindo aqui o programa. Bom dia. O bem mais valioso que cada ser humano possui são seus filhos. Futuro de qualquer nação. Falam em segurança nas escolas. Até se ouviu falar aí de segurança armada, do que adianta, sendo que qualquer frequentador assíduo ou pessoa conhecida pode ali entrar com qualquer tipo de arma, surtar e cometer atos iguais ou até piores a esse. Por que não instalar portas giratórias com detector de metais iguais aos que existem em agências bancárias? Seria uma medida mais segura e muito mais prática, de efeito imediato. Uma pergunta aqui para a doutora Maura Lattes. Por que esses casos, geralmente, é com o uso da arma branca, a faca, e não com a arma de fogo? Quem usa a arma branca quer ferir com mais gravidade, ela quer ver mais sofrimento? Como é que você analisa?
Depende, né? Depende do caso, Né? Às vezes, dependendo da intenção, a arma branca, claro, né? Se é uma pessoa que ela está lá para ferir, para fazer um rastro de sangue, para mostrar o que ela fez, claro que é a arma branca, né? Mas às vezes a arma branca ela é muito mais fácil de você, se é uma pessoa que quer se ocultar, ela é muito mais fácil de você entrar num local com uma arma branca do que com uma arma de fogo, né? É muito mais fácil. A arma branca você oculta. A arma de fogo ela é muito mais difícil de ser ocultada. Então tem que ver caso a caso, né? Então, muito provavelmente ontem não, lá em estação, foi pelo fato de que ele não tinha arma de fogo, né? E aí eu te digo que se ele tivesse acesso a uma arma de fogo, o resultado teria sido muito pior, né? Porque a arma de fogo, ela causa, por mais que ela, né, ela causa um estrago muito maior. Mas ali me parece que talvez, também pelo fato dele não ter, mas era muito mais fácil dele ocultar, porque ele botou dentro na mochila, como se fosse algo normal, e entrou, né? Tanto que ele, segundo relatos, né, das pessoas que estavam lá, ele foi no banheiro, e lá no banheiro que ele tirou as armas, né, que estavam escondidas dentro da mochila. E ali o que o ouvinte diz, realmente, né, se tu for pensar hoje, as agências bancárias, até mesmo o próprio correio, se eu não me engano, quando você entra, você tem uma espécie de armário ali na entrada, né, e você deixa todos os teus pertences ali, chaveia e entra com a chave, né? E passa pela porta. Poderia ser uma como é que eu vou te dizer? Uma providência imediata? Poderia. Mas aí nós entramos numa outra questão, né, Luiz? Yeah. O Estado, que não paga nem os professores, será que ele vai se dispor a colocar, né? Porque hoje a gente tem jogado tudo para os professores, né? É. Tu pode perceber. Quem que são os heróis, né? São os professores.
Foi uma heroína, a professora que salvou mais
Exatamente.
Crianças.
Exatamente.
Mais mensagem, 996-87300. Nosso debate aqui hoje no nosso programa Na Hora do Dia sobre esse caso de estação e a repercussão jurídica. A análise do ouvinte, 996-87300. O Fagner volta a mandar mensagem aqui. Uma porta com detecção de metais necessita de uma pessoa para fiscalizar. Então já coloca alguém armado. A Cibele está ouvindo aqui. Bom dia. Como confiar que esse adolescente pode voltar a se integrar à sociedade? Se vai a um psiquiatra, dizem que o psiquiatra falou que estava apresentando melhoras. No outro dia vai lá e comete um ato assim. Como confiar que não vai fazer novamente algo parecido com qualquer outro ser humano? Quem vai se responsabilizar por um adolescente quando é reincidido na sociedade, quando ele é integrado à sociedade e pode cometer algo novamente? Quem é que se responsabiliza no caso?
Em relação ao psiquiatra, esse Belli, e em relação ao diagnóstico dele, eu não posso falar nada porque eu não sei, né? Tanto que ele vai ser ouvido pela polícia. Ontem eu vi que ele vai ser chamado, vai ser ouvido. Mas eu acredito que ele não seria, né, tão irresponsável de ter liberado alguém que estivesse apresentando, né, estivesse em surto, ou em algum tipo de crise. Não acredito, mas também não posso falar porque eu não sei, não conheço psiquiatra, não. Mas em relação à reinserção na sociedade, não é de um dia para a noite, tá? Quando você tem uma pessoa que, né, no Brasil, a gente, como eu disse, a gente tem fatores que são objetivos, né? Quando você tem um preso, por exemplo, como é que tu sabe que ele vai voltar para a sociedade? Quando ele cumpriu a pena, ponto, né? Ele pode estar lá, se ele cumpriu, por exemplo, ele foi condenado a 10 anos e ele cumpriu a pena que deveria, não importa se ele diga na porta, eu vou voltar a cometer crimes. Ele cumpriu a pena, ele está solto. É um critério objetivo. Né? Ele cumpriu a pena, ele volta. No caso dos adolescentes, e eu não estou falando de gestação, né, de outros adolescentes, também ele é um critério um pouco mais subjetivo, porque tem todo um acompanhamento. Mas assim, hoje nós não temos uma responsabilização estatal, por exemplo, de alguém que saia do sistema e volte a cometer crime. Nós não temos essa responsabilização.
O Marcelo Venzon aqui, ouvindo o programa, bom dia. Bandido é bandido, se pode votar, pode responder pelos atos. A opinião aqui do Marcelo Venzon, são as mais variadas opiniões. Aqui o Pedro na audiência, adianta ficar 70 anos na cadeia, a sociedade sim vai ficar protegida quando tem um psicopata. São as opiniões dos ouvintes, 996-87300. Vamos com áudio, tem gente na linha, bom dia.
Bom dia, Carvalho, tudo bem? Eu estou escutando aqui, eu vi os pessoal falando ali que guarda armado não resolve. Daí eu faço a pergunta assim, ó, se tem uma casa, um cidadão de bem que tem uma arma, o bandido vai querer entrar nessa casa sabendo que o cidadão tem uma arma dentro da casa? É claro que não. É a mesma coisa. Por que, que esses caras aí, na hora de fazer alguma coisa, eles não vão na delegacia, em algum lugar que tem vigilante ou guarda armado? Eles não vão. Eles vão num lugar que sabe que eles vão conseguir fazer o que querem. Que daí que não tem segurança, não tem como as pessoas, as crianças se defender. O momento que tem um guarda armado ali, eu garanto que vão pensar duas vezes se vão querer ir lá, que sabe que se for tentar fazer alguma coisa vão acabar morrendo. Então, a arma resolve sim.
Opinião do Guilherme aqui no programa. Valeu, Guilherme, obrigado pela participação. 9h47, temperatura em Passo Fundo está em 11 graus, é a Rádio Planalto News, a sua rádio de confiança. O programa Na Hora do Dia hoje faz, nesta segunda parte aqui, uma análise, um debate com a participação da doutora Maura Latsky, advogada e professora, esse caso de extração e a repercussão. A sua participação no 99-687-300.
Respondendo para a ouvinte, Guilherme, né?
Guilherme.
Guilherme, na verdade, a arma, ela, né, essa segurança, ela até ajuda. Mas eu vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, há segurança armada nas escolas, né? É. Há segurança armada.
E às vezes acontece um ataque lá.
É exatamente, é o lugar onde mais acontece, né? Então, quando há essa intenção, a guarda armada, a porta giratória e tal, ela ajuda. Mas ela não é definitiva, ela não resolve, né? E a gente tem que parar de pensar que armar a população vai diminuir a violência. Isso não é algo que seja proporcionalmente verdade, né? Armar a população não diminui a violência, pelo contrário, aumenta a violência. E aí eu sei que alguém vai me dizer aqui, ah, mas você arma o bandido e desarma o cidadão. Sim, ele está armado porque ele é bandido, né? Ah, mas você não dá arma legal para o cidadão, mas o bandido tem a arma ilegal. Sim, ela é ilegal porque ele é bandido, né? Então, você tem que combater esse tipo, né, de situação. Você tem que combater a criminalidade. Você não pode gerar uma guerra e dividir a sociedade entre bons e maus. Você ter uma arma em casa não vai te impedir de você ser vítima, né, de uma violência. Ninguém vai pensar, se você for, né, o objeto de uma ação criminosa, não é uma arma que vai impedir ou não, até porque a gente já tem conhecimentos que, às vezes, né, essa arma ela acaba servindo quando o cidadão não está preparado para usar. Ela acaba servindo como um plus a mais para que a violência aumente, né?
O Rodrigo manda mensagem aqui, é o seguinte, ó, colocar arma na mão de maluco é armar mais um bandido. Opinião aqui do Rodrigo.
É exatamente o que eu acabei de falar. Se a pessoa não tem, né, condições e capacidade de usar essa arma, porque assim...
Aí a Sibeli diz, mas então o bom vai ser sempre a vítima. Ela faz a outra abordagem aqui.
O bom vai ser... Não, é que na verdade...
Como o assunto é amplo, né?
É amplo, é muito amplo, né? Existe toda uma questão, né? Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde a gente quer resolver tudo na violência, né?
Pois é.
É tudo na violência. Eu sei que as pessoas... claro, né? As pessoas querem que quem cometeu algum crime, algum ato, ele seja punido e deve ser punido, né? A gente vive em sociedade, se a gente tem regras, se essas regras forem burladas, a pessoa tem que se responsabilizar por isso. Cada ato tem que ter uma consequência, né? Agora, sair matando todo mundo não é a solução. Não é a solução. Se nós tivéssemos um sistema, né, prisional, e vamos voltar ao sistema prisional, eficaz, nós não teríamos este número de crimes que a gente tem hoje. Hoje, né, nós temos um sistema que ele fomenta a criminalidade. Então, prender uma pessoa, às vezes, é muito melhor para a criminalidade do que deixá-la solta.
A Marli manda a seguinte mensagem, ouvindo o programa aqui, ó. Nada é 100%, mas às vezes é uma solução ter arma. Aí tem que passar pelo psiquiatra, ela faz análise aqui, então nem tudo é 100%, mas às vezes é a solução ter a arma. Então, as mais variadas opiniões...
Mas aí, Luiz, vamos voltar ali, né? Às vezes a solução ter a arma, mas tem que passar pelo psiquiatra. O menino de estação passou pelo psiquiatra essa semana.
É. Você manda mensagem 996873000, já tem mais áudio aqui, já tem mais participação pelo WhatsApp 996873000 aqui, a análise com a doutora Maura Leitz, advogada. A senhora falou aqui, veio mais uma pergunta, a senhora falou em determinado momento que nós podemos ter aí uns 30% de psicopatas espalhados por aí, né? Psicopatas espalhados por aí. Alguém diz, nas relações, por exemplo, que a pessoa que comete o feminicídio, ah, mas ele era tão bonzinho na hora do namoro, olha, um noivo maravilhoso, um casamento tão lindo, de repente ele cometeu aquele ato. A pessoa, ela se transformou da noite para o dia ou ela já tinha armazenado aquele cenário de psicopatia, hein?
Eu posso te afirmar, né, para essa pergunta aqui. Ninguém acorda de manhã e diz assim, hoje eu vou sair matando, hoje eu vou matar. Isso não existe. E aí ela toca numa questão que me parece que essa pergunta é a chave de tudo que nós estamos falando aqui. Isso é o que parecia. Ele parecia. Mas dentro da relação, dentro da casa, dentro daquele núcleo, ele já era uma pessoa que apresentava sinais. Ninguém simplesmente acorda de manhã, não sei que, né? E diz assim, hoje eu vou começar a cometer crime. Não, isso tudo é uma crescente. Então, essa pessoa, por exemplo, que cometeu um feminicídio, ela já vinha, né, criando aquela ideia. E o feminicídio, ninguém mata, por exemplo, no feminicídio, do dia para a noite. Você tem todo um ciclo de violência. Né? E esse ciclo de violência, ele vai crescendo. Às vezes, essa violência, ela é uma violência que ela não é física. Ela é psicológica, ela é financeira, ela é sexual, ela é familiar, ela é patrimonial. Então, essa violência, ela só tende a crescer. E quem trabalha com violência doméstica, né? A gente aqui em Passo Fundo tem várias, né? Tem uma delegada lá do Piauí, a doutora Eugênia, que ela é uma delegada que trabalha especificamente com violência doméstica. Ela é uma das referências, né? E a doutora Eugênia, ela sempre coloca... A gente tem... É como se fosse um ciclo ali mesmo. E você vai indo, né? Você vai acompanhando. E aí ela sempre diz, né? Quando você chegou no final do ciclo, o próximo ciclo, ele é um ciclo mais violento. É a morte. E normalmente, o que acontece com as vítimas de feminicídio? Né? Você tem esse ciclo de violência, essa crescente, mas tu tem sempre o arrependimento do agressor. Ele volta e diz, ah, me arrependi, vou mudar e tal. Então, a sociedade sempre olha aquele ciclo de arrependimento como a figura da normalidade dentro da relação. Então, você tem lá aquela maravilha de casamento que é visto de fora, mas você não conhece o que acontece lá no íntimo daquela relação.
Nas redes é tão lindo, né?
É lindo, mas a rede social é a vida que todo mundo
queria.
Que
story, né? Maravilhoso! Mas a realidade é outra.
Família
é
linda, né?
É. 996873000, tem mais ouvinte? Então aqui vem mais uma mensagem. Aqui, a ouvinte está preocupada, que ela mandou mais uma mensagem aqui pelo texto. E a Marli, ela continua aqui, mas então, temos que rever tudo isso. Estamos vivendo perigo. Ela coloca a situação da análise da psiquiatria para todos os casos aqui, Marli. Então, esse é assunto que a gente vai, inclusive, ouvir um profissional aqui em breve da psiquiatria, aqui nos próximos programas aqui. A gente vai trazer também na hora do dia, em outros horários aqui, para analisar do ponto de vista da psiquiatria. Hoje aqui da criminologia, mas a abordagem foi muito interessante, doutora Maura Leitz, que nós queremos agradecer pela sua presença. O assunto aqui é amplo, vamos voltar também nesse assunto aqui. E todo esse fato que causa grande comoção, nós estamos muito tristes, o Rio Grande do Sul está triste, o Brasil está triste, principalmente uma criança inocente perdeu a vida. Então tem toda uma repercussão e o que fazer a partir de agora? O que mais a senhora gostaria de acrescentar no programa de hoje sobre o tema de hoje, doutora Maura Leitz, advogada e professora?
Luiz, eu agradeço, né? E uma coisa que eu deixo aqui no ar e talvez, né, quem está ouvindo... nós teríamos que, desde que aconteceu esse caso de estação, e vamos pegar agora, porque a gente já vinha alertando que isso iria acontecer, vai voltar a acontecer, né? não é um caso isolado. A gente está vendo, assim, a discussão é, vamos colocar guardas armados, vamos colocar, beleza, é algo que vai ajudar. Mas eu não vi ninguém até agora questionar a questão da formação Né? Por exemplo, vamos colocar psicólogos dentro das escolas. Vamos colocar, né, pessoas preparadas, assistentes sociais. Assistentes sociais que vão identificar dentro da escola, por exemplo. Todo mundo diz que esse menino ele era problemático desde os 2 anos. É. Se tivesse uma rede de apoio, um psicólogo, um assistente social, eles teriam identificado. E eles poderiam ter ido lá na família e ter trabalhado isso. Então, é importante colocar guardas armados? É. Vamos qualificar os professores. Vamos dar apoio aos professores. Vamos dar mais qualificação. Vamos valorizar. Por quê? A família, ela não está fazendo o papel dela. Por quê? Porque a gente vive num mundo onde hoje é tudo muito corrido. E as redes sociais, os joguinhos online.
Esses joguinhos, que também vamos falar sobre eles em breve, hein? Como é que são esses joguinhos aí? Vamos analisar essa onda de joguinhos aí.
É, porque assim, eu vou te dizer, no caso de estação, me parece que poderia ter, inclusive, coautoria de alguém online. É. Tá? Me parece, tá? Como profissional e tal. Mas esses joguinhos, eles estão preenchendo um espaço que a família não está conseguindo preencher. Então,
esse vazio aí.
Esse vazio. Então, se a família não está dando conta, nós vamos ter que trazer essa responsabilidade para o Estado. E nada melhor do que aparelhar as escolas, é onde a criança passa a maior parte do tempo, com profissionais capacitados, capazes de identificar esse sinal. Eu te garanto que se tivesse uma assistente social, se tivesse uma psicóloga em cada escola, se os professores tivessem esse amparo, esse aperfeiçoamento, essa qualificação, nós conseguiríamos já verificar esses problemas e trabalhar com eles.
Sem dúvida. Doutora, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, doutora Maura Latsky. Obrigado pela presença conosco.
Muito obrigado. Quero mandar um abraço para o Álvaro também, né? Que está lá em Carazinho, né? Carazinho. Queria estar aqui hoje. E eu agradeço sempre muito a Planalto, né? Por me dar esta oportunidade de trazer alguns esclarecimentos, né? E também trazer alguns alertas, né?
E a Thaís mandou a mensagem final aqui. Olha, a doutora falou tudo agora. Quantos jovens adolescentes estão com o mesmo pensamento dentro das escolas? Então ela parabeniza pela sua análise. Vamos a Carazinho. Vamos acionar a reportagem. Ed Silva, vamos falar da Seara da Canção Gaúcha. Alô, Ed Silva.
Muito bom dia, ouvintes aí das Artes Planalto, aí do canal do Rio Grande, da Planalto News, para você ligado. Boa quinta.